Bom dia, meus irmãos. Convido a todos a abrir a palavra do Senhor. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler versículos de 1 a 5. Vamos colocar de pé. Em seguida, nós vamos cantar o hino 70, né, que Edmilson, nosso maestro, ensinou à igreja agora há pouco. Nós vamos cantar este hino 70. Diácono Rocha, por favor, chame Edmilson para cantar. Vamos fazer a leitura em uníssono, versículo de 1 a 5, segunda carta de Paulo a Timóteo. Uma das cartas pastorais de Paulo. Vamos ler juntos? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Amém. Poderia sentar, convido nosso irmão presbítero Henrique a nos conduzir neste hino 70, um hino maravilhoso, um hino e uma oração, né, ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta manhã, neste momento, no qual vamos ouvir a palavra do Senhor. Os nossos corações, por natureza, é rebelde. Nosso coração é rebelde em face da palavra de Deus, o próprio Deus. Se não for o Espírito de Deus, a nos inclinar a ouvir a Deus, jamais iremos escutar a Deus. Feche seus olhos e oremos para que o Espírito Santo, que é o autor desta palavra, para que o Espírito Santo que nos sela a nossa salvação, para que o Espírito Santo que habita em nós, nos ilumine as nossas mentes para a compreensão desta palavra. Senhor, nós, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, meu Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos disciplina, o Senhor nos exorta, através da Tua Santa Palavra, para que por ela, Senhor Deus, venhamos a praticar boas obras. Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta manhã a compreender esta palavra, a entender esta palavra, mas acima de tudo, aceitá-la em nosso coração. Não apenas compreender, mas também acatá-la como Tua verdade, como Tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesta manhã, para a glória, para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Paulo, meus irmãos, o apóstolo, está em idade avançada, idoso, preso em Roma, numa masmorra, aguardando o dia do seu martírio, aguardando o dia da sua morte. Mas havia algo no coração de Paulo. Não era a preocupação de ser solto, não era a preocupação com a sua morte, com o seu martírio. Havia uma preocupação maior no coração do apóstolo Paulo. Era com o Evangelho, com as igrejas as quais ele plantou e pregou o Evangelho. E Paulo tem essa preocupação, e então ele escreve as cartas pastorais, são três, as duas a Timóteo e uma direcionada a Tito, que se encontrava em Creta, também conduzindo uma igreja. O assunto, tanto direcionado a Tito quanto a Timóteo, tem o mesmo teor praticamente, tem a mesma preocupação. A ênfase a Timóteo é uma ênfase quanto ao conteúdo, quanto à preservação do Evangelho. A carta a Tito tem uma preocupação também com o Evangelho, mas é uma preocupação direcionada mais à liderança, para que a liderança, por meio da autoridade do Evangelho, pudesse pôr em ordem as coisas na igreja de Creta. E Paulo aqui, nessa segunda epístola a Timóteo, ele tem uma preocupação específica com o seu discípulo Timóteo, jovem, tímido, pastor agora, tomando conta da igreja em Éfeso, igreja que Paulo plantou. E Paulo, conhecedor da personalidade de Timóteo, e Paulo também conhecedor das características que naquele momento afloravam na sociedade, o quanto as pessoas estavam endurecidas para com o Evangelho, para com a verdade. E Paulo também preocupado com o grupo dos judaizantes, que tentavam perverter este Evangelho. Paulo então escreve essas duas epístolas a Timóteo. Eu quero me deter na segunda epístola com os amados irmãos nesta manhã, meditando sobre a urgência de pregar, de anunciar o Evangelho. Essa segunda epístola, ela são quatro capítulos apenas, pode ser dividida em quatro partes. Cada capítulo, Paulo trata de um assunto específico, direcionado ao jovem pastor Timóteo. No primeiro capítulo, Paulo vai chamar a atenção de Timóteo para a preciosidade deste evangelho que ele recebera quando ainda na sua infância, da sua mãe e da sua avó Lode. Paulo quero que você volte um pouquinho no capítulo 1 da segunda epístola. Paulo vai iniciar esta epístola ao jovem pastor de uma prisão, já idoso. Paulo teve mais ou menos 30 anos de ministério apostólico, pastoral, 30 anos. E agora a sua aposentadoria é numa prisão por causa deste evangelho. E ele tem uma preocupação pessoal com o jovem pastor Timóteo, por conhecê-lo pessoalmente, por saber das suas fragilidades quanto pessoa, das suas limitações, tímido. Paulo, então, vai aqui nesta epístola direcionar a Timóteo quatro exortações. A primeira dela é quanto à preciosidade deste evangelho. Paulo diz no verso 14, olhe na sua Bíblia, capítulo 1, verso 14, verso 13 e 14, mantém o padrão, vamos ler juntos, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo vai, portanto, exortar ao jovem pastor para que ele guarde este evangelho no seu coração. Que ele não comprometa este evangelho. Que ele possa sentir que este evangelho é o maior tesouro que Deus lhe deu. Veja, Paulo está falando no contexto de chamado ministerial para ser líder na igreja. A nossa igreja presbiteriana, ela tem presbíteros, docentes e regentes. São os líderes da igreja que devem conduzir a igreja em conformidade à palavra, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo: guarda, guarda, não se envergonhe deste evangelho. E no versículo 6 ele diz: reaviva o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Paulo está dizendo: olha, é privilégio ser comissionado pelo Senhor, é privilégio conhecer este evangelho, então não comprometa este evangelho, guarda este evangelho. E Paulo ainda no final do capítulo 1 vai dizer que, mesmo tendo esse privilégio de conhecer, de pregar este evangelho, Paulo vai dizer que muitas vezes você vai ser incompreendido, você vai ser abandonado. No versículo 15, Paulo diz: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Paulo não está sendo, para com Timóteo, um enganador. Paulo está sendo realista, né? Timóteo, guarda este evangelho, meu filho, guarda ele, porque ele é tudo que Deus tem para você. E este evangelho não significa de que você vai ter a compreensão de todos, que você vai ter o apoio de todos, mas uma coisa tenha certeza: é o precioso tesouro de Deus, este evangelho. A segunda exortação está no capítulo 2. Agora Paulo exorta a Timóteo para que ele sofra por causa do evangelho. Ele diz: tu, versículo 1 do capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Veja que ele acabou de dizer, finalzinho do capítulo 1, que ele mesmo, Paulo, foi abandonado por todos os da Ásia. Foi abandonado. Ele então inicia o capítulo 2 dizendo: Timóteo, fortifica-te na graça, porque é esta graça que está em Cristo que vai te dar ânimo, que vai te dar vigor, que vai te dar sabedoria, mesmo sendo abandonado por muitos. Ele diz: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha o versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Sofre pelo evangelho. Vivemos uma cultura hoje, mas na época de Paulo também não era diferente, e hoje mais ainda, a questão do hedonismo, né? O hedonismo é uma filosofia de vida que repele qualquer tipo de sofrimento. Algo que venha lhe causar dor não é comigo. Esta é a filosofia de vida do mundo. No entanto, no Evangelho, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que, por meio do sofrimento, Deus nos aperfeiçoa. E sofrimento, meus irmãos, por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho que Paulo está preso. E é da prisão que ele escreve a carta a Filipenses. O que é que ele diz a Filipenses? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. De onde ele tira isso? De onde Paulo busca força? Ele não está sendo hipócrita, está sendo verdadeiro. Sabe por quê? Porque a graça de Deus o fortalece. Ele está alegre porque está sofrendo por causa do Evangelho. Alguém vai dizer, mas pastor, eu me alegrar por causa do sofrimento, isso é meio contraditório? Não. Não é sofrer, não é se alegrar com o sofrimento. Isso é doença, é uma patologia. Mas é se alegrar por causa do sofrimento, que me leva mais ainda a conhecer a Cristo, a me aproximar de Cristo e a conhecer as minhas limitações. E muitas vezes o sofrimento revela a podridão do nosso coração e revela a perfeição da palavra de Deus. E aí nós crescemos. O salmista, no Salmo 119, no versículo 71, ele é bastante claro. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: foi-me bom ter passado pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. Então Paulo diz: sofre, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Sofrer por causa do Evangelho é um privilégio, meus irmãos. Ser perseguido por causa do Evangelho é a graça de Deus sobre nossas vidas. Assim como Paulo e o próprio Timóteo vai sofrer pressão para perverter o Evangelho, para amenizar o Evangelho, a verdade de Deus, nós também somos hoje da mesma forma pressionados a abrir mão de verdades bíblicas, de negociar verdades em troca de prazeres temporários, de alegrias efêmeras, passageiras. E quando você é firme na sua posição, você sofre perseguição, você sofre rejeição. Isso é privilégio, sofrer por causa do Evangelho. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho. Terceira exortação de Paulo no capítulo 3, todas elas, são quatro exortações, todas elas estão relacionadas com o Evangelho, que foi dado a Timóteo, para que ele pudesse anunciar com fidelidade ali em Éfeso. No capítulo 3, Paulo vai exortar a Timóteo agora, para que ele, mesmo em face da resistência do Evangelho, as pessoas resistirem ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, não o Evangelho, meus irmãos, sintético, falsificado, água com açúcar, este Evangelho que muitas vezes é pregado, meus irmãos, que é, na verdade, é uma massagem no ego do pecador, não é o Evangelho, é uma fabricação dos homens. No capítulo 3, Paulo diz, mesmo em face disto, da rejeição a este verdadeiro Evangelho, permanece neste Evangelho, não saia dele, não fuja dele, guarda, sofre e agora permanece, mesmo sabendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, diz Paulo, homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Ele está falando aqui de gente de igreja, está falando de mundo não, piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Paulo diz: permanece, Timóteo, no Evangelho. Não saia deste Evangelho. Não negocie este Evangelho. Permanece neste Evangelho. Uma pergunta que é colocada para nós, principalmente líderes, pastores, presbíteros: como é que você vai ser lembrado quando você morrer? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Isso deve estar em nossa mente constantemente. Um homem que procurava ser fiel ao Evangelho, um líder que, apesar de tudo e de todos, procurava ser fiel ao Evangelho. Paulo aqui, ele vai ser lembrado por causa da sua determinação em não negociar este Evangelho. E ele instrui a Timóteo para que Timóteo siga o mesmo caminho. Veja que no início do capítulo 3, ele faz uma radiografia da sociedade. Últimos dias aqui, não quer dizer lá quando a volta de Jesus, últimos dias tem início quando da vinda de Jesus. Ali é os últimos dias. Então a época de Paulo para a nossa época é a mesma situação. Porque a doença da humanidade é a mesma: pecado. E Paulo então vai dizer que, mesmo em face dessa realidade, versículo 14, o que é que Paulo diz a Timóteo, meus irmãos? Vamos ler junto? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece, portanto, no Evangelho. Essa é a exortação, a terceira exortação ao jovem pastor Timóteo que Paulo faz. A oposição seria forte, né? Veja, Timóteo, em face dessa informação que nos últimos tempos iriam surgir tempos difíceis, os tempos seriam difíceis, Paulo diz: não adequa a tua mensagem, não contextualiza a tua mensagem, não, permanece neste Evangelho, porque a doença a ser tratada só é curada com um único remédio: Evangelho, Evangelho, Evangelho. E por último, Paulo vai agora fazer a última exortação a Timóteo: guarda, sofre, permanece. Qual é a última exortação dele? Prega. Prega o Evangelho. Versículo 1 do capítulo 4: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele agora exorta, ele dá uma pequena introdução, a justificativa para o que ele vai falar. É um indicativo, né? E agora vem o imperativo: prega a palavra. Quando? Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega, Timóteo. Prega esta palavra em todo o tempo. Anuncie o Evangelho, Timóteo. Seja oportuno ou não, prega o Evangelho. É interessante, em algumas comunidades, meus irmãos, em algumas igrejas, o momento de pregação, na verdade, não é mais um momento esperado, aguardado, que Deus vai falar aos nossos corações. Na verdade, é um momento deixado de lado. E muitas vezes nem tem esse momento, porque todas as outras práticas no culto são voltadas para as pessoas. E geralmente a parte de pregação é a parte que muitas vezes as pessoas acham chata, entediosa, cansativa. Não. Mas, no entanto, Paulo diz a Timóteo: prega a palavra. No versículo 3, Paulo vai dizer algo a Timóteo que não é algo que vai motivar Timóteo, né? Mas é uma realidade existente naquela época e hoje, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina.
não é entenderão. Entender até entende, mas não vai suportar a verdade do Evangelho. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Gente que vai atrás de gente, mas por quê? Não porque prega a verdade, mas porque alimenta a sua cobiça. É isso que a gente vê nas igrejas neopentecostais, meus irmãos. É alimentada essas igrejas enormes, gigantescas, esses impérios, em cima da cobiça do pecador. Ele quer mais. A igreja então trabalha em cima disso, esses ministérios apostólicos que tem por aí. Cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira, aquela coceirinha gostosa no ouvido, sabe? Paulo está fazendo essa comparação. Mas é que agrada o coração da pessoa. Está satisfazendo o ego e a vontade dela. Ela não quer ser santa. Ela não quer se converter. Ela quer usar Deus para atingir seus objetivos. Cobiça. E versículo 4. Veja que no versículo 3 ele diz que não vão suportar. No versículo 4 vem a consequência. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aqui no contexto imediato está se referindo aos judeus. Eles não querem, eles não suportam ouvir a verdade. Consequentemente, eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, vão se rebelar contra a verdade. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas há algo importante aqui, meus irmãos, nesse texto. Paulo se baseia em quê? Para dizer a Timóteo que em face da rejeição deste evangelho, as pessoas não vão querer ouvir esse evangelho, eles não vão suportar, não suporta ouvir este evangelho. Não suporta. Se incomoda. Porque mexe no ego, no coração. Sabe? Mexe na ferida. E naturalmente o homem não gosta disso. O ser humano não gosta disso. Mas Paulo se baseia em quê? Para dizer a Timóteo: prega. Prega o evangelho. Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Paulo está colocando a pessoa de Deus e Jesus, Timóteo, diante de Deus e de Jesus, que eu digo para você: prega este evangelho a todo tempo. Mesmo que vão surgir pessoas que não vão suportar, mesmo vão surgir pessoas que não vão aceitar, vão se recusar, prega. Sabe por que Paulo diz isso? Versículo 1. Porque ele fala: e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos perante, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui, meus irmãos, o texto grego quer dizer o seguinte: Timóteo, diante de um tribunal, vai estar lá e vai dizer: essa pessoa aqui, eu preguei para ela. Como se ele fosse testemunha: eu preguei o evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo: Timóteo, a tua comissão é pregar o evangelho. O teu chamado é pregar o evangelho. A tua função é pregar o evangelho, porque no dia do julgamento, você vai estar lá e vai dizer: preguei o evangelho, sim, não deixei de anunciar as verdades do evangelho. Por isso, Timóteo, prega o evangelho. Mas, irmãos, um cenário atual que vivemos, uma sociedade hedonista, imoral, que tenta de toda forma desconstruir os valores do evangelho, da família, no modelo judaico-cristão. Desconstruir tudo. Nós precisamos ouvir esses conselhos de Paulo a Timóteo, com paciência, com oração. E aqui, meus irmãos, é claro, ela é direcionada, essa mensagem, mais para a liderança, pastores, presbíteros, mas também é direcionado a cada um de nós, a responsabilidade que temos de pregar o Evangelho. E aí, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a nossa denominação. Quando alguém é cristão, se converte, começa então, ela se agrega, ela vai se congregar em uma igreja, e essa igreja é uma denominação que segue seu estatuto, sua constituição, sua confissão de fé, não é verdade? E nós fazemos parte de uma igreja histórica, aqui este ano vamos fazer 135 anos, no Brasil mais de 150 anos, com suas falhas, com seus erros, porque é composta de homens pecadores, mas é uma denominação que procura, meus irmãos, a partir da sua constituição, fidelidade às escrituras, a esse evangelho que Paulo acaba de exortar ao jovem pastor Timóteo. E eu quero ler aqui para os irmãos algumas partes do discurso de posse do reverendo Boanerges Ribeiro. Foi presidente do Supremo Concílio de 1966 a 70 e reeleito de 70 a 74. E nessa reeleição ele fez o seguinte discurso. Eu quero ler algumas partes desse discurso em que o reverendo Boanerges chama a atenção da liderança da igreja e para a própria igreja, de que ninguém é obrigado a ser presbiteriano, mas se for presbiteriano, honre cumprindo seus votos que fez quando o batismo, quando a ordenação. Ele diz assim: somos presbíteros desta igreja, presbíteros docentes, presbíteros regentes, somos presbíteros pela vocação divina, na chamada do Espírito Santo, reconhecida pela Igreja do Senhor, estabelecida no ato solene de ordenação. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil não é a palavra de Deus infalível. Ela, a Constituição, é trabalho humano que pode ser alterado desde que o seja pelos meios estabelecidos na própria Constituição. A confissão de fé e os catecismos não são palavra de Deus. Eles podem ser reformulados pelos meios estabelecidos na Constituição da Igreja. Contudo, aqueles presbitérios aceitaram os nossos votos de que nós nos subscrevíamos, falando para presbíteros, pastores, e de que praticaríamos, entendendo evidentemente que só admitiríamos a sua alteração pelos processos constitucionais vigentes. Não há na Igreja Presbiteriana do Brasil lugar para insubordinação que desborde daqueles planos de lei que nós aceitamos com liberdade. Ninguém nos obriga a ser presbiteriano, mas se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente. Ninguém nos obriga a aceitar a Constituição da Igreja, mas se prometemos aceitá-la e acatá-la, sejamos honrados e cumpramos esses votos da ordenação. Ninguém nos obriga a aceitar esse símbolo de fé, as confissões de fé, mas se os aceitamos, se ao ser ordenados, declaramos aceitá-los, sejamos honestos. Sejamos, além de homens de Deus, simplesmente homens e cumpramos esses votos de ordenação. Esta igreja é uma igreja aberta na qual entram todas as pessoas que estão dispostas a assumir os compromissos da iniciação, na qual, uma vez eleitos, não são ordenados todos os oficiais que proferem os votos de ordenação. Contudo, é uma igreja aberta a pessoas que saibam cumprir os seus votos. Esta igreja não é horda, esta igreja não é caterva, ela é povo de Deus organizado. Ela tem lei, não é legalista, mas tem lei. Não lei imposta por alguém, mas lei que nós livremente aceitamos em sã consciência, sem que ninguém a isso nos obrigasse. Ela tem governo. Esse governo é a presença do Senhor entre nós. Ele se expressa na sua palavra, de que todos abrimos e acatamos. Ele se expressa em nosso símbolo de fé e nossa constituição, nas deliberações de nossos concílios superiores e concílios inferiores. Nossa igreja se encontra na voragem de um mundo em que organizações muito mais antigas, estáveis, se desfazem ou ameaçam desfazer-se com grande rapidez, ou começam a desfazer-se com grande rapidez. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo.